Escute agora o Por Falar em Correr.
Are you ready to run? O PFC Debate tem início novamente para você que nos acompanha em todas as plataformas possíveis de áudio, vídeo, podcast, streamings e todas as coisas aí que estão surgindo. A gente vai se adaptando e aparecendo em todas elas para nos divertir e divertir você falando dos assuntos da semana, os assuntos de sempre, os assuntos que estão por aí, que estão pela cabeça do pessoal, que está no mundo da corrida, que está em qualquer mundo, não importa. Se está por aí, pode estar por aqui e pode não estar também, porque não nos adaptamos a muitas regras. E a regra de hoje é que estamos apenas num quinteto, né? Vamos adaptando as pessoas que vão participando do PFC Debate e vamos começar pela nossa apresentação por ela. Duda Pisa, tudo bom, Duda?
Olá, pessoal, tudo bem? Hoje estamos em 5, fazendo a numerologia, um número primo, e hoje é dia 11, um número primo.
Aí, ó, eu gosto que a Duda, ela sempre vem com uma informação nova sobre números. É isso aí, a Duda, agora que entrou para a educação física, tá pensando mais nos números, né, Duda? Daí fica mais influenciada aí pelos números. Camila Rosa também tá aqui, Camila, tudo bom?
Tudo bem, Eli, tudo bem, pessoal? Sem números por aqui, vamos para lá.
Os números que eu quero saber é da sua mãe. Quantos ovos Dona Terezinha vai comer nessa live? Essa é a informação
isso
que a gente tem que ver.
Ela que vai ter que responder, mas não são poucos.
E ela falou assim para mim, Eni, eu acho que do debate você é o que ia gostar mais de estar aqui em casa comendo as coisas e tal. Eu acho que sim, provavelmente sim.
O sonho dela é ter uma refeição com você, Eni, porque ela fala que vocês vão se entender bem.
Vou achar uma corrida em Londrina, Dona Terezinha. Vou achar. Tainara Piba também tá aqui, ó. Tainara tirou 2 semanas de férias, está de volta, mas não está de volta em casa, porque não tem os livros atrás, né? Tudo bom, Tainara?
Boa noite, pessoal. Tudo bem. Mas eu ouvindo os episódios gravados que eu não pude participar, eu morri de rir quando a Camila falou que a mãe dela escondeu o ovo tão bem que ela achou.
Traumatizou a Camila, ela lembra até hoje.
Lembro mesmo.
E depois dessa vez, ela continua escondendo os ovos?
Puxa, você sabe que eu não lembro se essa foi a última vez, ou não, eu acho que acabou por ali, viu?
Acabou na decepção, porque é isso, é pra aprender que a vida é assim.
Na frustração da criança, é.
Exato. Mas, por outro lado, não temos frustração, porque Marcos Boas está aqui, ele não é frustrado, né, Marcos?
E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. A frustração é só causada nos ouvintes aí, né? Pô, ele veio, achei que o quinteto podia ter a gente melhor aí, mas não, ele tá aí. Então, estou aqui para garantir a frustração de você, ouvinte. Estamos aqui.
Isso, e para não frustrar os ouvintes, isso é uma novidade que eu vou contar para você que é membro do nosso canal. Agora nós temos mais 2 categorias para você ser membro, porque a gente estava com um gap. Gap para você que não sabe. O que significa gap, Marcos Boas, na tradução, para quem não sabe?
Gap era assim, um buraco, assim, uma falha, assim, faltava alguma coisa, né?
Exato, tinha esse buraco, e daí do 7,99 para o 39. Daí eu pensei, pô, a pessoa pode não querer 7, pode não querer 39. Agora ela tem a opção de 15 e 25 também, que ela pode nos apoiar. E a outra novidade é, agora há um grupo exclusivo do Por Falar em Só Correr. O grupo original, ele continua existindo, que tem assuntos aleatórios. Um helicóptero está passando aqui agora. Vocês não estão ouvindo, né?
Imagina. Agora sim.
Então, tá passando aí. Mas assim, agora tem 2 grupos, o Por Falar em Correr. Tem um que é o original, o antigo, o tradicional, porque eu não consigo me desfazer das coisas. Lá vai falar de corrida e de tudo que você quiser. Mas tem agora um outro grupo e o link está lá. Se você é membro do canal no YouTube, você pode acessar. Aquele grupo só fala exclusivamente de corrida, só vai falar exclusivamente de corrida. Quem não falar de corrida, eu vou apagar a mensagem e talvez excluir do grupo. Então, vai haver moderação e uma rigidez enorme. Então, são 2 grupos agora do PFC. Um eu não recomendo você entrar, o outro você pode entrar, que só vai ser falado de corrida. Era uma reclamação recorrente de alguns membros que entravam no canal, no grupo do WhatsApp, assim, mas não fala de corrida aqui, ou seja, não fala. Mas agora a gente vai ter duas opções, certo? Então você se torne membro a partir de 1, 4, 7, 14, 24 ou 39,99. Curta o vídeo e se divirta aqui conosco, certo? Ó, todo mundo já dando boa noite na nossa live. Rodrigo Meleiro é membro do canal, Valdir Alves também, da Terezinha Rosa, membro do canal, a possuidora dos ovinhos de Páscoa lá, Dona Terezinha, eu vou para Londrina, minha meta. Cataratas do Iguaçu é perto de Londrina? Não. Puxa, é. Vou pensar numa forma, doutora Terezinha. Bom, quem mais que está aqui, ó? Joseildo Araújo está conosco também. Maicon Cunha também. Falando aqui, ó, que faltam 2 semanas para a NB 42K, minha 7ª maratona. Faça uma dança do frio, por favor. É, o clima é o que pode atrapalhar o pessoal lá. Mas se você está bem treinado, talvez dê certo. Cian Gomes está aqui também, Douglas de Paula. E todo mundo mais aqui, ó, o Fernando Padarato e o Jefferson Guilherme já deixaram suas perguntas, suas mensagens. E nós vamos a elas, para nos atualizar e ajudar o nossos ouvintes. Fernando Padarato colocou aqui, ó. 2 meias maratonas em São Paulo no mesmo dia, uma na Marginal e outra no Ibirapuera. Vocês também acham que isso é prejudicial? Olha só, tem duas, é? Acho que vai ser... Ah, é a da Live Runches. Eu acho que vai ter duas.
É do 21 de abril, não é isso?
É, deve ser a Live Run XP e a outra deve ser a meia de São Paulo, que é aquela que você participou uma vez, Marcos. As duas são no mesmo dia. Ah,
não é prejudicial porque só tem uma. Só tem a Live Run XP, pra gente contar de verdade. Então...
Aquela da ESCOM, não é em fevereiro?
Não, é a da O2.
Da O2.
Ah, da O2, que era a meia de Sampa?
Isso, uma vez eu participei dela em dezembro.
Ah, eu participei dela uma vez em julho.
É, que na verdade eu tinha me inscrito pra ela de 2020, era em 2020, aí pandemia, aquela história toda, dia, até que ela ficou pro final de 22 ou 21, uma coisa assim, não me lembro, alguma coisa do tipo. Mas assim, ficou pro final, era novembro, aí foi chegando perto da data, jogaram pra dezembro, ainda foi adiando, e aí marcou assim, tipo, 2 semanas, 1 ou 2 semanas depois do que era a data prometida quando as provas voltaram a acontecer. Então, assim...
Típico O2.
Basicamente, Fernando, tem uma de verdade, que é a da Live Run XP, até porque tem cupom do PFC e não tem nem comparação, então não tem nem o que
ótimo.
Pensar.
Muito bom isso, Marcos. Mas assim, isso aí foi um ótimo link. Usem nossos cupons, que são os únicos que importam. Provas no mesmo dia vai acabar acontecendo, principalmente em São Paulo, né? Geralmente tem 3, 4 no mesmo dia. Meia maratona eu até não acho que seja grande problema ter no mesmo dia. Seria ideal não ter, mas tudo bem. O problema, para mim, são 2 maratonas na mesma cidade, mesmo que sejam em dias diferentes. Que eu acho que acaba tendo uma... Sei lá, não precisa ter tanta maratona numa cidade só, né? Meia, tudo bem. Meia pode espalhar aí e tal. Porque você nunca pensa assim, ah, vou fazer a maratona em Nova York. Qual? Ninguém pergunta qual maratona em Nova York você vai fazer, né? Só tem uma. Então, eu esse negócio de 2 maratonas no mesmo lugar, eu acho que não é legal. Eu não sei. Ainda não sei se eu concordo muito com essas várias maratonas nas mesmas cidades.
Mas não só a maratona, eu acho que as organizações, às vezes elas podiam se conversar melhor, principalmente em cidade pequena como lá onde eu moro, combinar tipo de fazer a prova em finais de semana diferente. Porque às vezes tipo assim, tem 2 corridas boas no mesmo final de semana, parece que eles tipo fazem de propósito, sabe? No mesmo final de semana de organizações meio que rivais, vamos dizer assim. Então, tipo, eu acho que se fosse meio que conversar, tipo, para fazer finais de semana diferente, eu acho que iria ser bom para todo mundo. Tipo assim, prova de 10 quilômetros. Muitas pessoas não se preocupam aí em fazer, tipo, prova de 10 quilômetros 2 finais de semana seguido. Poxa, eu acho que iria facilitar a vida de todo mundo e as organizações também iam sair ganhando.
É, o pessoal parece que não se conversa, apesar de ter a Bracel, ter as coisas, o calendário lá, ainda tem, acontece algumas coisas assim, né? Prova pequena, como você falou, acho que até é ok, né? Dá para fazer. Agora, talvez eles coloquem no mesmo fim de semana pensando, bom, vamos ver se a gente consegue ter mais gente, porque se colocar, por exemplo, se vem uma no fim de semana e a outra no outro, e for uma prova maior, tipo meia, talvez a primeira tenha mais... Não sei, enfim, né? É complicado isso. Mas é isso. Não é prejudicial, Fernando. Ah, acontece. Em São Paulo, tudo é prejudicial em São Paulo, né? Vamos combinar. Se você faz 1, 2, 3, 4 provas... É sempre assim, né? Tem uma na Marginal, uma no Ibirapuera, a outra onde que tem, Duda, geralmente é o Ibirapuera e uma no Pacaembu. São esses 3 aí, geralmente.
É, jockey, né?
Jockey também, então. Tem um monte de opção aí.
É, prova de... Igual você falou, prova de 5, 10, 21. Uma cidade igual São Paulo é tranquilo você ter 2, porque assim, vamos falar a verdade, se eu vou numa cidade vizinha aqui, às vezes a 50 quilômetros, eu chego mais rápido na cidade a 50 quilômetros do que uma pessoa, às vezes, para se deslocar dentro de São Paulo. Se a pessoa mora na Zona Norte, vai fazer uma corrida lá na região do Ibirapuera, talvez ele vai demorar mais do que eu levo para chegar numa cidade que está a 40, 50 quilômetros de distância aqui, mesmo que a pessoa esteja fazendo esse deslocamento no domingo lá em São Paulo. Então, eu acho que comporta, porque vai atender as regiões diferentes. Maratona, realmente, aí não faria o menor sentido, mas até a meia vai.
É, até a meia dá. E só sobre São Paulo, quando eu venho aqui e fico mais tempo, eu sempre me lembro como as regras de trânsito aqui são diferentes para moto. Hoje eu estava no semáforo vermelho, as motos passavam no vermelho, assim, o Código Brasileiro de Trânsito não funciona em São Paulo no semáforo vermelho. Agora eu lembrei disso. É sempre bom dirigir no trânsito de São Paulo, você fica tenso e atento o tempo todo. Douglas de Paula falou que a meia de Sampa é no final do ano, ano passado foi em outubro, salvo engano. Porque eu acho que tem a meia internacional de São Paulo, que é da O2, tem a meia de... tem umas confusão aí.
É que essa meia internacional de São Paulo era originalmente aquela da Corpore, que era muito boa. Era nessa data, e aí acho que eles pegaram... Era muito boa. Aí eles pegaram e continuaram chamando com o mesmo nome, só que é da O2 agora.
Dona Terezinha falou aqui, ó, Cataratas é bem longe, mas por um mês ainda vai ter chocolate, só avisar e vir, tá bom? Leila Rocha chegou aqui. José Aldira, Live Run não retirou os 21 quilômetros, não são agora 16? Eu não faço ideia,
No site ainda está o 21. Ela tem provas que tem 16, mas essa prova específica do 21 de abril, lá na Pinheiros, é 5/10/21. Pelo menos é o que está no site até agora.
É, assim, vamos combinar. Essas provas que não tem distância de 5 ou 10 ou 21, eu não tenho vontade de participar. Tem o cupom do PFC, da Live Run, tem. Mas se só tem 8 e 16, eu dou uma desanimada de ir numa prova. Tipo assim, qual a graça de correr 8? Qual a graça de correr 16? Sabe?
Muda a preparação. Só assim, se tiver uma prova dessa, é 100% se você quiser fazer preparação para outra prova, né? Igual, por exemplo, aquela 7 Run que tem 28, que vai acontecer, acho que dia 28, inclusive, lá em São Paulo. É a típica prova para você se preparar para uma maratona, o 30, né, da Run the Bridge, o 16, o 15, tem algumas etapas da track and field, você precisa se preparar para uma meia. Mas se você correr ela pura e simplesmente, não faz muito sentido, porque, sei lá, ninguém lembra do seu... qual é o seu RP de 16? Ninguém pensa, então, sei lá, eu não vejo isso acontecendo.
Então, sabe o que aconteceu? Ó, tem até aí, você se arrepende de alguma coisa? Não sei se eu me arrependi, mas eu me inscrevi no 7.
Não, não. Duda.
É porque é o nosso número.
É o nosso número, exato.
Ah, bom, aí é importante, aí precisa ter.
Não, é que eu vou fazer a tribuna e eu achei que era um bom...
Tá. Sei a lá, preparação, ó, como o Marcos falou.
Mas, tá vendo? Vira preparação. Ninguém põe prova alva, prova de 16 quilômetros.
Ó, vamos ver aqui mais um pouquinho. Douglas de Paula, da Nike, teria 4 largadas em locais diferentes, praticamente 4 provas em uma. É por isso que não deu para manter. Algumas provas passaram pro dia 4, né? A de Floripa, por exemplo, a meia maratona que eu ia fazer dia 5 foi pro dia 4. Eu achei que foi a melhor solução, embora, obviamente, as pessoas reclamaram, porque tinha muita gente que ia chegar dia 4, meio-dia, à tarde. Mas não dá para fazer tudo também. Rodrigo Meleiro, ainda falando de leis de trânsito, parar na faixa para pedestre atravessar também não existe em São Paulo. As minhas experiências só foram boas nos Estados Unidos. Eu pisava na faixa, o carro a 200 metros ele já parava. No Brasil, varia. Depende do motorista.
Aqui funciona.
Joaçaba até?
Joaçaba funciona, total.
Ah,
a gente fica até mal acostumado, né? Porque daí vai para as outras cidades, leva cada susto.
Aí você foi aquela vez ali em São Paulo encontrar a Duda, quase que os carros passam em cima, aí não dá.
Eu sou um perigo.
Mas é aquela coisa, né? Você pode até ter razão, mas é bom... Não pode não ter razão. Exatamente.
É verdade. Vai querendo não ir, né?
É um vivo sem razão do que um morto cheio de razão. Tá lá, tá morto, mas, não, mas ele tinha razão, ele podia ter atravessado mesmo.
Tava convicto, né?
Uhum. Gostei dessa palavra, convicto, vou anotar no título. Ó, o Douglas de Paula falou que 16 quilômetros é praticamente 10 milhas. Se fosse nos Estados Unidos até dava para pensar, mas aqui não dá. Agora vamos para as outras perguntas que a Duda até mencionou aqui. Ó, Fernando Padaratos, quais besteiras vocês consideram que já fizeram na corrida? Exemplo, me inscrevi para 2 meias com 1 semana de diferença e praticamente no mesmo percurso. O mesmo percurso, isso daí... aí é complicado. Mas você lembra de alguma besteira assim que você já fez, Duda, que você tenha... Você diz, eu não acredito que eu fiz isso, que a Duda
sim,
do passado
não,
fez.
Sim, mas é que eu não sabia muito bem ainda. No início da corrida, eu fui correr os 10 mil da USP e eu almocei, eu já falei várias vezes essa história, eu almocei charuto de repolho, carne moída com repolho.
Não, né, Duda?
Aprendeu na prática, é o empirismo que a gente prega aqui no podcast.
Coitado do pessoal que ficou atrás da Duda.
Tá aí, que hora que era a prova?
Tipo, meio-dia, uma. Eu falei, Acho que dá, né? Normalmente eu como e corro depois, né? Naquela época você comia, almoçava e depois à tarde corria. Mas, nossa, nunca mais comi repolho com carne moída na minha vida.
Traumatizou.
Ah, mas é isso, né? Aprende na prática. E a Duda falou isso, eu lembrei. A gente tá gravando numa quinta, né? Na quarta noite, o que que eu comi? Sushi e a sobremesa foi rocambole com leite ninho. E eu fiz hoje os meus tiros de 4x1, 4 tiros de 1 km, meus melhores tiros dos últimos tempos.
Eu super energizado. Eu fiz uma 4h45, outra 4h31, a outra 4h50, tipo, porra, né? Mantém o ritmo aí, cacete.
Quando você tá correndo forte, nem o Ibirapuera é plano, eu já aprendi isso.
Nossa, mas essa do Ibirapuera é plano, eu lembro quando eu fui lá de patinete. Meu, tinha uma subida ali que eu não andava, não saía do lugar por nada com meu patinetezinho, não é plano, não.
É, tem uma subidinha, a subida da preguiça que eles chamam, né? Uma curvona assim.
Sei,
que tem.
Mas
é,
era difícil.
É. E besteira, Camila? O que que a Camila já fez de besteira na corrida?
Você sabe, uma coisa que sempre me vem na cabeça, eu tava começando, acho que foi uma das minhas primeiras provas, que daí eu corri um 10K no sábado à noite, que era a prova de Apucarana, que é uma prova bem famosa lá. E aí no domingo eu achei que era uma boa ideia eu correr um 21K de manhã pra soltar.
Mas era prova?
Pra soltar.
Não, um treino. Falei, não, vou fazer meu treino de domingo, tipo, menos de 12 horas depois da prova. Eu acho que eu me machuquei, né?
Acontece, né? Essas besteiras. Eu já fiz também de correr, tipo, sábado à tarde tinha uma corrida lá na base aérea de Floripa e no domingo de manhã tinha uma outra prova. E daí eu fui correr também, então emendou. Já corri prova domingo de manhã e domingo à tarde, que às vezes tinha ali no Abraão, que o Analto fazia. Esse tipo de besteira eu já fiz bastante também. E tem várias outras também que a gente faz. Agora eu não tô lembrando das outras. Enquanto isso, Tainara, além da Rota da Baleia, qual besteira você já fez?
Agora, voltando àquele assunto sobre fazer duas provas no mesmo final de semana. Uma vez eu tinha uma de Cocal, que é tipo na cidade vizinha onde eu moro, e uma em Criciúma. E eu queria fazer as duas. As duas eram de 10 quilômetros. Mas uma era no sábado à noite e o outro no domingo de manhã. Aí eu disse, vai ser tranquilo, é só 10 quilômetros. Do sábado foi tranquilo, mas do domingo, nossa, aí veio o sol, ficou calor. Eu tava cansada, parecia que aqueles 10 quilômetros... Tipo, mesmo que eu estava no meu ritmo normal, assim, parecia que eu estava fazendo muita força. Então, eu acho que essa foi uma das maiores besteiras. Aí, tipo assim, vem aquela questão, sabe? Por que os organizadores não se combinam ali para fazer, tipo, final de semana diferente, né?
Já teve um amigo meu conhecido aqui em Floripa, que a prova, tipo, uma largava às 6, 7, a outra largava às 9. Eu fui nas duas. Pegou uma de 5 ali, uma de 10. Ah, tá no mesmo dia? Eu vou igual, encaixou. Mas são aquelas loucuras que a gente faz uma vez ou duas, mas 3 ou 4 na vida. Depois a gente não faz mais, né? A gente dá uma segurada.
Não, mas aí, esse aí é guerreiro, diga, né?
Ah, é que é planejamento, né? Também em Floripa não é tudo muito longe, é Beira-Mar Continental, Beira-Mar Norte, dá pra ir. Mas, não vale a pena, né? Eu acho muito, muito risco. E Marcos, qual que é a besteira maior que você fez na corrida, além de entrar no PFC?
Verdade, essa estava na lista. Eu já me inscrevi uma vez numa prova, na verdade era um duatlon, né? Que eu também pedalava, então era pedal e corrida, mas era tudo de trilha, assim, tudo... Era mountain bike e corrida, a corrida era de trilha. E era final da tarde, assim, largava, sei lá, 4 da tarde. Nossa, meu Deus, aquilo eu olho e falo, o que eu fiz, né? Que cabeça estragada na época, mas sei lá, isso. E a minha primeira meia maratona foi numa cidade aqui do lado, o percurso não tinha nenhum atrativo, que ainda perceberam 2 voltas. Puta, na primeira meia, fazer uma cagada dessa, e fui alertado pelo treinador ainda por cima, e ainda assim, falei, não, mas vou fazer, porque assim, eu quero fazer uma meia e tal, eu não quero viajar e tal, e aí fiz. Mas assim, beleza, né? Hoje em dia, tranquilo, é o que a gente corre, mas, nossa, para e pensa, fazer a primeira meia uma cagada dessa, fazer a primeira prova, assim, de meia, de maratona, acho que é legal você pensar numa prova... Pelo menos você lembrar como um negócio interessante, sei lá, seja, simbólica, vou fazer Rio pela paisagem, vou fazer Porto Alegre, porque é uma das maiores, vou fazer, sabe, coloca alguma coisa do tipo, né, ou vou viajar pra fora e vou aproveitar e vou fazer uma fora, mas, puta, escolhi uma mó nada a ver, assim, faz parte.
Acontece, né, a gente comete alguns erros, inclusive passando por cima do treinador, é isso aí, são aprendizados. Seguimos as mensagens aqui, o Jefferson Galeri colocou aqui, ó, Maratona de São Paulo, primeiros colocados no masculino com nível da elite A feminina internacional, já nas primeiras colocadas femininas, nível de amadores esforçados que fazem a maratona sub 3 horas, acho que ele tá... Que é uma crítica do Jefferson aos tempos. Mas que a Maratona de São Paulo é um percurso difícil e não paga premiação, né? Aí o atleta, por um troféu, Ah, a Camila
é feia,
era muito profissional,
quente,
na época.
Percurso como é que ela horrível.
Não ia com um troféu, né, Camila? Tinha só um troféu. Não dá.
Não ia, não.
É, se o percurso... Beleza, o percurso podia ser duro, mas se pagasse uma premiação boa, beleza, o cara vai.
Porque... Manaus,
sim. É isso, porque sim. Assim, o atleta ele não tá se importando se ele vai fazer 2,10 ou 2,25, a menos que ele esteja querendo um índice, mas de uma maneira geral, o cara vai pra uma prova porque ele precisa do dinheiro pra, assim, né, é o salário dele, vamos dizer assim, né, é o que ele precisa pra sobreviver. Então, a prova pode ser dura, pode ser fácil, não importa, mas tinha que pagar uma premiação pra atrair. Aí não paga, é óbvio que você vai ver, tipo, atletas de nível mais baixo, porque o cara que tem um nível mais alto fala, vou me poupar pra ir pra uma prova que pague, né? Então...
Ainda mais maratona, né?
É
que você não faz 5, 6 por ano. Sim. Bom, tem uma galera que precisa fazer, infelizmente. Mas eu quero dizer o seguinte, hoje em dia, né? Quando você vê um cara que quer realmente buscar alguma coisa, né? E tem a possibilidade, ele reduz a fazer no máximo, vai, 2 maratonas no ano. Difícil você ver quem faz mais do que isso e tem bons resultados de uma forma consistente. Por isso que vai ter esse nível baixo enquanto não tiver uma premiação que atraia.
A Duda falou, né? O clima até ajudou, né? Não foi tão ruim quanto poderia ser, mas não é um clima bom.
Não é um
percurso
clima.
É difícil. E vamos
entrar
combinar,
no
né?
túnel no 30 e sei lá quanto, né? Pelo amor de Deus.
É ruim. A claustrofobia com calor é bom aquilo lá. É uma maravilha.
Não, e assim, é aquele cenário de guerra, gente, tudo, né? Que você entra no túnel, que tá quente, tá abafado, e é a hora que tá todo mundo largado, porque assim, lá dentro é a hora que a galera quebra, se entrega pra quebra, na verdade, né? Tipo, já quebrou, mas ali é o momento que a pessoa se entrega e fala, não vai dar, vou andar. Aí você vê a gente sentado dentro do túnel, esperando um pouco, e você fala, puta, que desgraça.
E tem aqueles que gritam no túnel também,
sempre,
né?
Tem.
Ah, isso. Não seja a pessoa que grita no túnel. Seja. Não é legal. Você não sabe o que a outra pessoa pode estar sentindo ou as sensibilidades dela. Ou, você pode causar uma crise numa pessoa. Pense nisso.
Não, e no quilômetro 30 e tanto da maratona, ninguém quer isso, né?
Ninguém tá com vontade de correr. Ninguém tá com vontade de gritar, fazer essas coisas.
Economizando energia, né?
Ninguém quer ninguém gritando em nenhum quilômetro, gente. Porque também não vai ser o cara do quilômetro 2 que fala assim, falta 40, né? Não para com isso também.
Ai, entendeu? Posso desfazer um desabafo, gente?
Vai.
Esse final de semana eu fiz a prova aqui, né? Sabe o que mais me irritou? Foi um casal conversando do meu lado. Poxa vida! E tipo, se ele estava falando inglês, eu não estava entendendo nada e me irritava, mas ainda não dava nem para prestar atenção no que ele estava falando, sabe? Tipo, quando tu pega o ônibus e tem duas velhinhas fofoqueiras no banco da frente, aí tu vai só prestando atenção no que as duas estão falando, e aqui, a gente, me irritou tanto aquilo ali, sorte que uma hora eles pararam de falar, porque achei que eu ia ficar louca.
Pois tem que entender inglês, Tainara.
Não
faça inglês.
Não de prova.
Ou não converse.
Isso. Isso. Deu.
É ruim. E ali, né, São Paulo, por exemplo, você acabou o último túnel, você acha assim, agora é só alegria. Não, tem uma última subidinha do Ibirapuera, daí depois você desce, que é o 41, e depois tem mais uma, um falso plano para você chegar ali. Eu tava lá no quilômetro 41 vendo assim, ainda bem que o pessoal dá um apoio lá no 41. E, só para não deixar de comentar, a organização perfeita, né, colocando as largadas em ondas, muitas ondas, nos horários muito espaçados, todos no mesmo percurso. O pessoal que queria correr rápido e largou no 5 e 10 e deram queijo, né, Camila? Deram queijo na
deram
prova.
Deram queijo.
Faz
que
análise aí,
né? Proteína, proteína.
Queijo. Queijo.
Não, eu quero a opinião abalizada de Marcos Bozzi sobre prova da ESCOM.
Bom, não precisa dizer, eles mostram a cada edição, a cada prova que eles organizam, eles mostram do que eles são capazes, entendeu? Tipo, eu não sei, eu não vi questão de fila pra pegar kit dessa vez. Não sei se foi bom ou se foi ruim. Mas de uma maneira geral, são péssimos pra isso. Aí o cara faz uma prova, onde ele larga o 42, depois o 21, depois o 10. Aí, com 10 minutos de diferença, no mesmo percurso, gente, não pode. O cara que corre 10 para 32 minutos, é óbvio que ele vai atropelar a galera que tá correndo a meia para 6, 7 o km. E aí vai ser horrível pro cara que tá correndo 10. Aí depois ele fala, nossa, a prova não dá gente nas distâncias mais curtas. Claro que não, vocês cagam na distância curta. Aí chega lá na frente e dá queijo, lácteo, proteína e gordura. Dá logo iogurte com granola, gente, pro pessoal na maratona. É mais fácil para fazer.
Muito mais palatável, né?
Tem que fazer isso e colocar uma pessoa para limpar na linha de chegada, porque não é possível. O pessoal vai chegar se empurrando inteiro, gente.
Ô Marcos, mas reza a lenda que o Pipi Móvel tava logo em seguida.
Agora também, você sair para correr uma maratona, na dependência do que vão dar no meio, né? Deem o que dão, você tem que já saber o que você vai levar para comer, né? Não, mas surpresa, vou pegar o que vão dar.
Sempre tem, Deus. Né?
Sempre tem.
Esse é outro ponto também, é verdade.
É que assim, tá lá. Você não, eu, por exemplo, eu pegaria o queijo para levar para casa, para experimentar depois e tal.
Mas
levar.
A função também,
o que,
né?
Que deram então, quando você correu mesmo, que era estranho? Era paçoca? Sim. Não.
Acho que era?
Tinha paçoca. Podia ser.
Eu não lembro agora, Dudu, mas sempre tem uns negocinhos assim.
Tinha uma coisa
assim.
Estranha.
Assim, seja normal, porque, ok, o que eu quero dizer é o seguinte, acontece, a pessoa tá nervosa, esquece de levar o gel cai, pode acontecer. Aí, beleza, você fala, bom, vou ver o que vão dar. Aí dá queijo. Sabe assim, não faz nem sentido um negócio desse,
sabe? Eles devem ter ganho, sei lá.
Tinha que dar depois no pós-prova, né?
E tipo, se fosse polenguinho aí. Ainda que desse, era polenguinho, que assim fica, é fácil de engolir.
Fica meia hora.
Eu nem sei qual que é.
Beleza, põe o queijo lá depois, ótimo. Aí a galera se esbalda no queijo, mas ali na hora da prova, sei lá, que seja uma paçoca, uma bananinha, se não quiser colocar gel, não conseguiu o patrocínio de uma marca de gel, sei lá, mas puta, queijo é sacanagem. Não,
e às vezes a pessoa come sem saber, né? Pegou o negócio ali, botou na boca e viu que era um queijo. Putz.
Ah, não, pode, mas aí, pelo amor de Deus, né? Aí a pessoa merece.
Mas tem gente, Duda, tem.
Esse aí que tá perdidão merece.
Eu não...
Duda sem dó hoje.
Tá numa maratona e pegou queijo, né, Duda? Por favor, né, Duda? Não, faz o meu favor.
Chegou para correr ontem e já quer correr uma maratona, então vai lá e pega o queijo.
Isso!
Uma vez eu vi, acho que foi nessa de São Paulo que eu fui fazer como um treino, acho que foi no ano de Porto Alegre. Eu corri os 30 nessa prova, ou foi, sei lá, teve um ano que eles estavam mandando batata com sal, tipo dentro de um saquinho tipo de sacolé.
Será que era isso, Duda? Porque foi no mesmo ano que eu fiz a maratona. Ah, não.
Não teve isso uma vez, Enio? Você lembra disso alguma vez? Teve uma batata tipo com sal, assim, sal. Você fala, bom, beleza, é carboidrato, um salzinho ali, né? Com a ideia do sódio, o que seja. Mas eu, pelo menos, quando eu vi, eu falei, mano, eu não tenho umas manhas de pegar uma batata no meio da prova e mandar pra dentro, não.
Tipo... sabe como que foi feita essa batata.
Esse é o problema.
Com a mão nessa batata, né?
Não fala, gente. Assim, simplifica as coisas, sabe?
É água, isotônico e gel e mole, tá bom.
Pronto.
É isso, simplifica.
Não precisa. Eu lembro que na prova de Huntsville, lá na maratona, eles estavam dando lá umas gominhas, sabe? Aquelas gominhas que eu gosto.
Haribo.
Isso, essas Haribo. Coisinhas. Como eu tava quebrado, já eu pegava e ia comendo andando, mas se fosse uma prova normal, não pegaria.
Na Disney era tipo uns feijãozinhos, assim, parecia uns feijãozinhos de goma. Não era do Harry Potter, não. Parecia uns feijãozinhos, né?
Chamava... teria superpoderes, né?
Chamava Energy Bean, inclusive eles chamavam. E era tipo uma balinha de goma, só que no formatinho de feijão também. Eles davam um pacotinho e tal. É isso, gente. Um negócio relacionado com atividade física, né? Não queijo. É. Vai ter um vinho também pra você degustar junto lá e fazer uma harmonização.
A Natália ia gostar.
Se for a prova temática, que nem tem lá na França e tal, ok, né? Tipo assim, a prova do queijo. Tá, pode ser que tenha, mas uma maratona que já tá na sua 28ª edição, mas enfim.
Podia ser então um gorgonzola.
Nossa!
Quatro queijos, né? Vamos colocar quatro queijos logo de uma vez? Mas, ó, pra gente encerrar o assunto do queijo da maratona, fica a sugestão pros nossos ouvintes. Teste num longão um queijo e nos conte como é que foi, porque a gente não vai testar. Então você testa aí. Não. A única coisa que eu faço é comer queijo na noite anterior, às vezes numa pizza, mas assim, não, no, durante não. Vamos ver aqui o que mais que nós temos de mensagem. Eu falei já aqui da Leila, aqui o Gabriel Fernandes. Boa noite a todos, qual foi a corrida inesquecível de vocês e a corrida que tem sonho em fazer? Duda Pisa.
Inesquecível? Bom, foi a primeira maratona de Nova York e a Great Ethiopian Run foram as mais impactantes.
Marcantes. E a que você tem ainda sonho em fazer?
Sonho ainda? Não sei.
Talvez já fez ficou... tudo, né, Duda?
Falou... A que ficou faltando, que eu me inscrevi e não deu certo, foi Boston. Mas tá um pouco de preguiça, mas sei lá, quem sabe.
E a Camila?
Eu acho que Chicago foi inesquecível. E a prova que a gente ganha também é inesquecível, né? Vou lembrar da última meia de Camboriú que eu ganhei, que também lembro com muito carinho. E eu tenho sonho de fazer Londres.
A maratona, né?
A maratona.
Ó, viu? É isso que eu falei. É Londres. O que você pensa? A maratona de Londres. Você não pergunta qual maratona de Londres, é isso, tem que ter uma só, enfim, Tainara, qual foi a inesquecível e o que você ainda sonha em fazer?
A inesquecível vocês já sabem.
Já, a gente nunca mais esqueceu.
Não tem como esquecer, porque tipo, é a sensação de terminar a Rota da Baleia, é uma sensação muito boa, porque tipo, tu faz os 80 quilômetros tudo em um dia só, não é tipo dias picados, então tu não tem muito tempo pra descansar. tem os tempos de corte ali e é toda a logística ali por trás, né? Tipo, de alimentação, de treino e tal. E terminar, tu se sente, tipo, especial, sabe? Assim, que tu pode tudo, que tu consegue fazer tudo, mas, enfim, é só o tempo ali. Depois, no outro dia, tu não conseguindo levantar da cama, mas, enfim. E a corrida que eu tenho um sonho em fazer, no momento, eu não sei, assim, porque esse final de semana também eu fiz uma corrida bem legal.
Foi no
eu
cu, fiz... né? No Curran Center University ali, não foi?
Credit
ela
Union.
Tá nos Estados Unidos, a Tainara, né? Pra quem não sabe, ela tá passando uma temporada nos Estados Unidos. Ela correu no alguma coisa University, é cool alguma coisa.
É, aí tipo, é aqui em Washington DC. Eu já fui outras vezes lá em Washington DC. Eu passei nos principais pontos turísticos. E eu sempre pensava assim, nossa, deve ser muito legal fazer uma prova aqui, né? Passando, tipo assim, correndo aqui nessa prova. Então, esse final de semana eu também... eu fiz essa prova, passei em um dos principais pontos turísticos assim, da cidade, e foi muito legal. Eu não fui para competir, não fui para, até porque tinha muita gente, assim, eu sabia que eu não ia ganhar nada, assim, então eu fui muito para aproveitar, assim, e foi muito legal.
Maravilha, e Marcos Boas?
Prova inesquecível, assim, pela prova só, a prova simplesmente Londres, Maratona de Londres, mas se for pensar em toda a atmosfera, Boston, e que eu ainda quero fazer, que tenho, assim, se é o sonho, assim, de fazer, que seria pra fazer, assim, bom, poder até aposentar agora, é a Conrads.
A minha inesquecível, eu tenho duas, que foi a meia maratona de Florianópolis, quando eu fiz meu primeiro sub 1h40, foi mais marcante do que a segunda que eu bati o RP, embora tenha sido boa também a de Porto Alegre, e a maratona do ano passado. A maratona do ano passado deu tudo certo, foi uma prova que eu consigo lembrar até hoje, e a que eu tenho sonho em fazer, todo dia sabe, a meia maratona, pode ser a maratona, pode ser a meia lá do sol da meia-noite, essa daí que eu quero fazer um dia. Eu queria fazer aquela das 5 quilômetros da Carlsbad, sabe, que era os 5 quilômetros mais rápido do mundo, mas agora já não é, então talvez eu queira fazer alguma em Valência, sabe, essas provas de Valência, da Espanha, que são tudo rápida. Eu acho que essas daí eu quero fazer um dia. Quero ver.
Mas se a Carlsbad é aquela que precisa de índice para participar, né? E é tipo 17 alguma coisa, 5K,
não
é essa?
Não, é que sim, os 100 primeiros fazem... Ah, não é essa?
Não, a Carlsbad era uma lá na Califórnia. Essa que você tá falando é uma na Irlanda, que a gente já falou na redação.
Isso, tem...
Essa eu não tenho condição.
É que eu tô confundindo com o nome, porque eu achei que fosse por causa do nome da cerveja. Tem uma cerveja na Irlanda que chama Carlsberg, não é isso? Eu achei que fosse ela que patrocinasse, por isso que era esse nome. Então eu viajei completamente. Queria falar, essa outra, o dia que você conseguia entrar na prova. Os primeiros, sei lá, os primeiros 100 fazem 14 minutos. É um negócio absurdo, assim, é muito louco.
É, não dá. Mas é isso, provas que eu gostaria de fazer, tipo, fora assim. Não é, eu não quero fazer meia maratona, fazer uma prova de 5, 10 plana que pode ser rápido, eu acho que às vezes vai me agradar até mais do que fazer uma maratona, alguma coisa assim. Seguimos aqui, o MM tá aqui, ó. Boa noite, Marcos e Enio. Onde em Chicago vocês comprariam um tênis como um Alpha Fly 3, por exemplo? Eu compraria na loja da Nike.
É, você não vai achar em outlet, você não vai achar com desconto, não vai achar com nada disso, então...
E na loja da Nike tem desconto, né? Se você se cadastrar uns negócios ali na hora...
É o primeiro dia que você tá se cadastrando. Bizu, você é você baixar o aplicativo da Nike lá nos Estados Unidos, fazer o cadastro, você tem vários benefícios.
Exatamente. Isso. E aí você vai ter certeza que tá comprando o original, tudo certinho, se precisar trocar, você vai lá e troca, não tem. Então, um Alpha 3 eu não pensaria, iria na loja da Nike porque é o lugar que você vai
encontrar. A loja física mesmo, não vai nem na online, vai na física.
É,
a
loja é gigante lá.
Até porque também eu não sei te dizer outras lojas de rede grande que tenham lá, por exemplo, lá em Nova York tinha lá a Run Fleet, um negócio assim, que é uma rede grande. Essa daí é uma loja também totalmente confiável. Se o tênis você encontrar lá, você pode comprar tranquilamente. Na Expo também eu compraria em Chicago, né? Porque é da Nike, a Expo de lá, então se tiver, pode ser que ache direto na Expo, mas tênis assim, o modelo atual, iria direto na Nike, sem dúvida.
Maicon Cunha falou que gostava das 15 milhas da antiga maratona de São Paulo. É, teve uma época que essa maratona da ESCOM era em
você
milhas,
você voltava,
né?
De ônibus, né? Você tinha a prova de 24 quilômetros, você acabava dentro da USP, você voltava de ônibus lá pra linha de chegada.
É muito bom também, né? Sempre bom isso.
Catingo Móvel, que chamava aquele ônibus, você imagina.
A primeira coisa que eu pensei foi o cheiro bom.
Isso aconteceu na Wings for Life. Wings for Life, a de Rio de Janeiro, principalmente, que eu lembro que eu participei, que daí eu fui até o quilômetro 15, 16, aí tinha que esperar o ônibus, daí entra no ônibus, tudo os corredores. O ônibus demora para vir, daí vem, vai cheio, e daí vai... Nossa, coisa boa. O Gabriel Fernandes colocou aqui também, ó, falando em comida, vou correr a Night Maratona de Luxemburgo. Comer massa no almoço, o que almoçar? Puta, você pegou a maratona noturna, Gabriel, que merda. Mas assim, eu acho que tem que comer alguma coisa...
Digestão rápida, tipo tem um macarrão testar, sem né? molho, sem nada. Um macarrão...
Uma batata, talvez?
Ah, eu pensaria em algum batata também. É, eu prefiro... Bom, eu prefiro, mas... Deixa eu ver que hora que é essa maratona aqui.
É, porque, menos assim... charuto de repolho com carne moída.
Esse não. Porque assim, eu também talvez pensaria em tentar simular meio que essa prova é à noite, mas me preparar como se ela fosse de manhã. Então talvez eu comeria meio-dia, tentar dormir, para daí acordar, fazer meio que um processo parecido com o que fosse de manhã.
Se tivesse dado certo nos dois treinos só. Eu poderia até pensar em alguma coisa parecida se eu tivesse feito uns dois treinos nesse esquema e tentaria repetir, mas não sei.
Não. Eu espero que ele esteja fazendo os longões dele no sábado à noite, sabe? Daí já dá pra ter uma ideia.
Ah, é bom. Isso, sem dúvida, é importante ele testar, né? Fazer umas tentativas.
Então é isso, Gabriel. Come umas coisas mais simples aí pra não dar problema lá na hora. Carminha Tristão tá aqui também. Luiz Gustavo é membro do canal. Luiz Gustavo aqui, ó, falando em comida. Todo mundo falando em comida. Por que a gente falou em comida? Ah, a gente falou muito de comida, tá? É verdade. Falando em comida... Deve ser sobre o Volta à Ilha aqui.
Não, ele falou, falando em comida, Floripa e besteira e percursos difíceis, tudo isso junto, aí ele joga a pergunta.
Tudo isso junto, fui escalado para fazer o trecho do Morro do Sertão no Volta à Ilha. Alguma dica, macete? Eu tenho meu rios de dica de alimentação pro Volta à Ilha, que eu já dei para todo mundo, né? Quando eu corri o Volta à Ilha, tudo que eu comi lá, né? Mas, assim, é que você não vai ter oportunidade de treinar lá, né? Mas é um... O trecho em si, o comprimento dele todo não é difícil. O difícil é o morro, que acho que é 1 quilômetro e pouco, tem uma elevação. Você perde ali um tempinho, mas é aquela coisa, é subida. Aceite a dor da subida, que vai perder tempo. E é isso, não é muito simples. Mas eu acho que se você, a equipe, tem alguma meta de ritmo, estão pensando em alguma coisa, aqueles tempos de corte, talvez se dedicar bastante na largada, conseguir manter um ritmo bom e depois tentar aproveitar a descida para ver se compensa ali, de repente, né? Eu vou participar do Volta à Ilha, por exemplo, não vou correr o Morro do Sertão. Eu já falei que o meu joelho só aceita asfalto e percurso plano. Mas eu vou abrir, por exemplo, e vou fazer o 17. Então já é mais tranquilo, né? Enganaram o Luiz aí, deve ter colocado ele para fazer o Morro do Sertão. Vai que é tranquilo, é só o pior percurso do Volta à Ilha. Eu tava pegando aqui para ver se eu achava a informação, que é o trecho mais conhecido. Deixa eu ver se fala aqui o diferencial dele, deixa eu ver aqui. Teve uma prova esse ano que passou lá. Não achei, mas enfim. Não é na areia. Eu só não lembro exatamente como é que é ali o percurso. Mas eu acho que o Morro do Sertão em si, ele não é asfalto, sabe? Ele é meio que aquele terreno batido. Enfim, no site do Volta à Ilha, Luiz, talvez você já tenha visto ou não, é incrivelmente muito bem detalhado o Volta à Ilha, o guia que eles fazem, sabe? Do percurso, da dificuldade, onde o carro tem que ir, onde o carro 2 tem que entrar. Então vai lá. Mas a dica é, na subida você não tem muito o que fazer, não. O Maicon Cunha falou, eu sou o que grita, só falta 40. A gente não gosta de você, então, Maicon...
Não, e tem mais uma ainda que ele fala, né?
Eu sou o que puxa papo no meio da corrida várias histórias.
Gente, definitivamente não gosta de você, Maicon.
É, Maicon, a gente
dá... Você nem sabe o que tá fazendo aqui, né?
Não imagina, alguém vai conversar comigo, por favor, é só se eu estiver andando e você estiver andando. Se estiver correndo, eu tô correndo, eu gosto de correr. Primeiro que eu não gosto de conversar com as pessoas, né? Já começa por aí. Então, eu gosto de correr, eu não quero conversar com você. Agora, se você só fala assim, Enio, tu sabe dar um aceno? Eu até, ok. Agora, conversar, desenvolveu uma conversa, nem com psicólogo, às vezes a gente desenvolve, imagina para um desconhecido na corrida. Para com isso. Rodrigo Meleiro, quem tá correndo de verdade não desperdiça energia gritando, isso é uma verdade. Não, eu não vou dizer de verdade, não vou dizer que é correndo de verdade, Rodrigo, mas fazendo força ali no seu máximo, sabe? Aí você não vai ter tempo para isso. O Maicon aqui falando, o pior foi quando deram vaselina e o povo colocou na boca.
Meu Deus.
Eu já vi o pessoal que tava dando aquelas pomadas, sabe? Tipo aqueles cremes assim pra você passar pra, né, na musculatura. E eles dão num palitinho de... Tipo um palitinho de sorvete, né? E eles ficam, não é de comer, não é
de... Tem que avisar.
Você imagina, a galera pegar aquilo lá e... Vem no palito ainda, fica com a língua, sensação de
refrescante.
Exatamente.
Acaba a corrida. Né? O Douglas de Paula falou que tinha torrone, eu não sei se era nesse ano, mas já teve também.
Eu ouvi falar que tinha torrone.
Acho que já teve torrone, é verdade, patrocinava, já teve torrone.
Fácil de mastigar.
Nossa.
Sim, desce fácil, né?
Ah, esse eu pegaria e levaria para casa. Tipo os gel da Dobro na Maratona de Floripa. Eu peguei vários e levei para casa e usei ainda depois de algum tempo da maratona.
Torrone até dá para levar para casa, mas tipo queijo, tu não vai correr com
é queijo quente
no bolso?
Daí?
Mas
é, como será que o queijo não era embrulhadinho?
Eu acho que era isso.
Como é que ele...
Ah, muito bom. Mas daí é tipo aqueles de praia que vem com doença junto.
É.
Mas sem embalagem, será?
Aí já não sei.
Mas aí vamos combinar, coloca, né? No bolso, aí tá correndo, até chegar em casa já tá azedo aquilo lá.
Vira um fundinho.
Com embalagem, sem embalagem. É, não é legal. Rodrigo Maleiro falando aqui, ó. Não lembro a prova, mas teve um ano que estavam dando... Ah, e teve gente que comeu, tá, ok. Falaram também disso. O Maca aqui falou e dizem que já deram whey em pó. Esse é muito bom ainda, whey em pó em prova. Ótimo.
Nossa, passou tudo na boca.
Maicon falou, testei sachê de mostarda em um longo, não. Nossa. Foi ruim, não. É, o pessoal fala da mostarda por causa da cãibra.
É, mas não rola, né?
Não tem nada a ver.
Nossa. Sei lá, louco.
Se mostarda tirasse cãibra, pelo amor de Deus.
Não, mas diz que tem estudos, né, que estão falando. Tá começando os estudos agora. Mas o gosto da mostarda numa prova...
Não compensa.
Não compensa.
A textura
não.
Dela também. É. Nossa, tá louco.
Eu acho assim, treina. Vai mostarda, treinando. Né? Mas treina. Treina que a cãibra um dia ela não vai aparecer. Valdir Alves, membro do canal Sacolé de Batata na Maratona de São Paulo, uma vez que corri, deram dentro da USP. Aí, ó, hoje é o que falaram em comida.
Não, isso mesmo, sacolé de batata, isso que eu falei aí, ó. Nossa, era muito nojento, porque ali aquele saquinho do sacolé sua, tudo por dentro, sabe? Que claro, põe na batata, ainda devia estar meio quente, sei lá, mas você olha e fala, não dá.
Você vê, né? Essas comidas que dão durante as provas, tipo, tem que dar água isotônica mesmo, porque você imagina, meu Deus do céu. Luiz Fernando tá aqui, deu boa noite. Uma ideia, criem um Por Falar em Maratonas. Não, Luiz. Obrigado pela ideia, mas não vai ser aceito, não. A gente já fala bastante de maratona. Aliás, tem lives aí durante abril. Domingo, todo domingo de abril vai ter live falando de maratona. Douglas de Paula, nunca cumprimentei vocês durante uma prova. Sou péssimo em reconhecer pessoas, mas tá tudo bem.
Não, nunca cumprimentarei.
É, isso. Ah, nunca cumprimentarei. Isso. Mas ele falou que é porque ele não vai, que ele é péssimo em reconhecer. Ele disse que talvez se ele reconhecesse, eu acho que ele ainda ia cumprimentar.
A melhor ou a única hora de conversar comigo é depois da prova, que eu tô feliz ali, na endorfina e tal. Aí pode vir conversar sem problemas. Mas em outros momentos, isso. Melhor não.
Antes, jamais.
Jamais.
Antes é complicado. Antes é no máximo, opa, e olha lá, só porque viu a pessoa ali, sabe? É. E uma dica, pessoal, você que vê a Camila numa prova depois, sempre começa falando do livro dela. Ela vai ser mais receptiva.
Geralmente eu tenho um na bolsa ali pra vender.
Muito bom.
Melhor, não fale com a Camila.
É, tem essa recomendação, a plaquinha, né? Tipo assim, não fale com a Camila.
Ela vai querer te vender um livro.
Não, não sou dessas, gente. Sou uma péssima vendedora.
Mas o livro, essa semana, fez 4 ou 5 anos de lançamento, não foi?
6 anos que foi lançado.
Então, vamos aproveitar, já que você não sabe vender, onde é que o pessoal pode adquirir, comprar, ler o seu livro?
Qualquer site, Amazon, Americanas, o site oficial dele é o clubedeautores.com.br, né, que é onde eu coloquei ele em primeiro lugar, mas é isso, dá um Google ali que você acha ele para vender facilmente.
Maravilha. José Odir, estão colocando paralelepípedo no início do trecho do sertão, só alguns metros, e depois no final tem paralelepípedo. Então tá aí a dica, a informação do José Odir, do Morro do Sertão, que o pessoal vai poder conferir. É, eu tava olhando aqui a altimetria, eu tava procurando, até o quilômetro 3 é plano, aí sobe até o quilômetro 6, do 6 ao 9 meio que desce, sobe, e depois o 9 desce direto. Então, entre o 3 e o 10, são 7 quilômetros de problema que vai ter de estrada de terra. Então, começa com asfalto, vai para a estrada de terra, asfalto e calçamento. Tô olhando aqui no site da prova do Morro do Sertão. 27 de abril, Enio Augusto estará largando, abrindo a prova da imprensa para ele já começar decepcionado. Luiz Fernando falou aqui, ó, gengibre é anti-inflamatório. Gengibre é bom, eu gosto. Rodrigo Meleiro, o livro chama o livro da Camila? Não,
não é. Não, bem lembrado, é o Viva a Diferença. Uma visão diferente desse mundo cheio de pessoas iguais.
Aí, e a dona Terezinha também é um ponto de vendas do livro.
Ótimo. Minha mãe sabe vender como ninguém.
Muito bom. Maicon Cunha falou que uma vez conversei com um senhor de Tararé no quilômetro 17, ele me avisou que estava quente, no 40 ele me passou dando risada. Luiz Fernando, ovo cozido deve ser bom numa prova para alguma coisa.
Para dar dor de barriga.
Né? Isso. Opa,
obrigado.
Para sair tudo. E daí o pessoal mandou mensagens aqui no Instagram também, eu quero ler para daí a gente terminar e eu não perder aqui. Inclusive, né, você que está aí nos ouvindo, ouvindo, vendo e ainda não conferiu, vá lá ver o Reels que a gente publicou essa semana, que é o Reels de maior sucesso do PFC Debate, que eu não acredito até hoje que isso aconteceu. O pessoal gostou da minha dica de peso, então você vai lá conferir. Vai
e
lá
usem conferir, o áudio.
Estão usando o áudio. Eu atingi meu auge, eu acho. Olha só, que absurdo isso. O Gabriel Fernandes tinha falado aqui corridas imperdíveis mundo afora, mas vamos ficar com as nossas sonhos de fazer, que daí já fica ali meio que no caminho. Na próxima live, você manda de novo, Gabriel, que daí a gente tenta destrinchar melhor.
Foi ele mesmo que perguntou aqui no chat.
Né? Isso, foi. Aí fica meio que parecido. E o Renato Chikawa, o que vocês veem muita gente usar na corrida, mas que vocês nem cogitam? Eu, por exemplo, óculos de sol. Ele não usa óculos de sol de jeito nenhum. E você, Duda Pisa, o que muita gente usa e você não cogita ou usa pouco, ou não usa meia de compressão, manguito? Viseira você não usa?
Ah, eu uso, assim, com restrições, acho chato, mas quando tá muito sol eu uso. Agora, óculos escuros, jamais, não consigo de jeito nenhum.
E a Camila?
Eu vou aproveitar que esse é um PFC Debate de comida, e eu vi que agora tem muita gente tomando suco de uva antes de correr. Para mim isso é inaceitável.
Esse eu não conhecia.
Assim. Eu já ouvi várias pessoas falando que tomam suco de uva. Não, estufa, uva para mim é fatal, eu não posso nem pôr um grão na boca, que é muito estufante.
É que é açúcar suco, puro, então, né?
É açúcar puro, mas me dá agonia só de pensar em tomar um suco de uva antes de correr.
Ah, eu tava pensando em acessórios, mas tá bom, é uma boa essa também, que usa na corrida, né?
Comida, né?
Exato, tá temático hoje. É, Tainara?
Correr de meia cano alto ali, até no joelho, sabe?
Ah,
a descompressão.
Gente, não consigo correr, tipo, de meia de cano alto. Legging, eu corri somente uma vez, quando tava, tipo, abaixo de 0 graus, assim. Mas eu também não consigo nem correr de legging.
E Marcos Boas?
Ah, se for falar de comida, eu escuto, ultimamente tenho escutado o pessoal falar de comer doce de leite antes de ir pra... Que é, tipo,
pré-treino.
Ah, é doce de leite ou leite condensado? Acho que é doce de leite,
né? Não, doce de leite.
Doce de leite. Então, assim, pra mim não existe na parte de comida, assim, de alimentação. Jamais doce de leite. Sei lá, se for pra comer alguma coisa antes, que seja um gel ali perto da largada ou um pão, ou sei lá, alguma coisa do tipo. E parte de acessório, se for corrida de rua, mochila de hidratação. Embora não tenha muita gente que use, né? A pergunta era quem muita gente usa, então eu acho que não tem muita gente, mas qualquer tipo de mochila. Às vezes o pessoal correndo com aquelas gym bag lá, aquela sacolinha que você ganha, os caras põem alguma coisa e saem correndo com aquilo. Tipo, eu falo,
nossa, Deus, não, gente, aquilo lá é horrível.
Não, qualquer tipo de mochila pra corrida eu acho muito ruim. Sei lá, pode ser que eu nunca usei uma mochila que presta, mas é que eu não vejo necessidade, porque você tá numa prova, estão dando água, tipo, sei lá, se a cada 3 km tem água e você precisa de mais do que isso, prefiro treinar pra não precisar de água entre os dois postos de hidratação, entendeu? Não, mochila de hidratação pra mim é um negócio que não faz o menor sentido.
Tava pensando aqui, por exemplo, manguito, que o pessoal às vezes usa, eu não consigo, essas coisas me apertando eu não gosto, sabe? Só no máximo a bermuda de compressão, calça de compressão também não dá, boné e touca na cabeça eu não consigo, fica me incomodando, essas coisas eu não usaria, boné também não, viseira, essas coisas não.
Fone, música, jamais.
É, o Valdir falou aqui, ó, que eles fones grandes. Em prova, eu não uso fone pra nada. Pra treino, eu às vezes uso, mas daí pra prova, não. Prova é o que o pessoal... Eu vejo bastante gente usando, né? Hoje, cada vez mais. E eu corri esses dias no Ibirapuera, também tava de fone, mas é impressionante o número de pessoas que correm com fone de ouvido. Eu tava reparando isso. Porque eu olho bastante pras pessoas, pro ouvido e pro pé, pra ver se elas estão de fone e qual tênis estão usando. E muita gente com fone de ouvido. É impressionante. Não,
o fone grande é uma boa também. Eu vejo o pessoal correndo com aqueles fones mesmo, tipo... Que
não dá, né?
Atravessa por cima da cabeça. Aquilo... Não, assim, olha, eu tenho restrição, né, de usar ele durante o dia, aqui assim, na frente do computador, e beleza, legal, ele tem um som bom, e lá, às vezes, sabe, tipo, eu não consigo ficar tanto tempo quanto os fones pequenos, imagina pra correr, então, nossa, de jeito nenhum.
Eu acho que a pessoa que vai com esse, ela só tem esse, não gastou com outro ainda, porque é muito, muito incomodativo. Então é isso, Renato, pra terminar as últimas mensagens, o Luiz Fernando falou correr com bolsa de hidratação, que é a mochila, perguntou se pochete atrapalha. Dependendo da pessoa, atrapalha. Eu não
Dependendo
gosto.
Pochete de... também. É. Tem umas mais justinhas no corpo que tem tendência a atrapalhar menos, mas...
Isso. E por fim, ele pergunta aqui se comer geleia de mocotó pode dar energia.
Não sei dá nem muito... o que é mocotó.
Olha, eu acho que deve dar uma energia para várias outras coisas também, que você pode no banheiro, assim, não sei se para corrida. Eu não sei, esses negócios de geleia também. Mas com isso a gente encerra, né, pessoal? Encerramos por hoje o PFC Debate. Já tá muito bom, está bom demais. Não se esqueça de ser membro do nosso canal, se inscrever no canal do YouTube também, deixar seus likes na live, por favor. E no Spotify você segue, avalia com 5 estrelas e mande sua pergunta, sua mensagem que a gente vai lendo, vai debatendo aqui todos os assuntos que chegam referente à corrida ou à comida, por que não, né? Porque aqui hoje foi por esse lado da comida, começamos com maratonas e trânsito e agora encerramos por hoje, certo? Tchau, Duda Pisa, tchau, Camila, tchau, Tainara, tchau, Marcos, tchau, ele. Vamos embora, muito obrigado e até a próxima.
Tchau.
Produção Por Falar em Correr, podcast multimídia.